Especial Feriado.
Bom dia, eu sou Bianca Morim.
E eu, Stephanie Pereira.
Hoje o nosso programa vai falar sobre algo que diverte, entretém,
adorei,
e emociona.
Eu te amo, Carolina.
Os seriados.
E qual o melhor jeito de medir o sucesso de uma série?
Olhando os índices de audiência.
Isso é o que provavelmente todos acham, mas é melhor repensar em tal ideia.
É, pensando bem, hoje, graças à tecnologia, há diversas formas de se acompanhar um seriado, além do jeito tradicional. Pode ser por DVD, download de episódios ou assistindo a atração diretamente no site da emissora.
É por isso que não é correto dizer que a audiência televisiva é o único jeito de mostrar a popularidade de uma série. Existem inúmeros seriados cultuados entre fãs, que nem de longe passam pelo topo da lista dos mais vistos.
Para entender toda essa história de sucesso fora da TV das séries, podemos dizer que o tempo é generoso com seriados que apostam em tramas amarradas por símbolos e conceitos. Esses elementos podem até afastar telespectadores menos fiéis, mas prendem os mais apaixonados, principalmente quando são reforçados por meios como a internet. E nisso, a série Lost se destaca. Lost conta a aventura dos sobreviventes de um acidente aéreo numa misteriosa ilha tropical em algum lugar do Pacífico.
Há uma grande transição da TV para a internet, e o aspecto mais empolgante disso é a forma de contar histórias, se aproveitando de várias plataformas. Heroes representa bem esse conceito. O fã da série tem muitas formas de se divertir com a trama, seja em quadrinhos virtuais, feitos para o site oficial da atração, por mini-episódios para a internet, ou mesmo por revistinhas nas bancas. Heroes começa de uma forma simples. À medida que um eclipse cobre com sua sombra todo o globo terrestre, as pessoas de diferentes partes do mundo descobrem que possuem poderes especiais. E a partir daí, vários eventos acontecem envolvendo os personagens ao longo da história.
Where does it come from? This quest. This need to solve life's mysteries when the simplest of questions can never be answered.
Antes da internet, Friends foi o seriado de maior sucesso mundial. O primeiro episódio da série foi ao ar no ano de 94, e o seriado só acabou 10 anos depois. A série conta a história e o dia a dia de 6 grandes amigos que moram em Nova York. Friends é um dos programas de humor mais bem-sucedidos da história, e ganhou vários prêmios ao longo das 10 temporadas. O último episódio atraiu a atenção de 52 milhões de espectadores, só nos Estados Unidos.
Just so you know, these dinosaur toys aren't really age appropriate. They're mine. Oh. Also not age appropriate.
Agora vale voltar à pergunta que abriu nosso programa. Qual o melhor jeito de medir o sucesso de uma série?
Fizemos uma enquete sobre o assunto e vamos ver agora quais foram as respostas.
Meu serial favorito é o Todo Mundo Odeia o Chris. Nossa, porque ele é muito divertido e engraçado, sabe? São histórias assim que eu me identifico, o menino é tudo de bom, assim, eu adoro. Aí a história é mais ou menos assim, um menino, né, que tem a família dele, né, os pais, os irmãos e tal. Ele vive tanto em casa quanto na escola, e nesses dois lugares ele vive situações bem loucas, assim, que ele tem que se virar. E parece que tudo sempre é culpa dele, sabe? É muito engraçado. E tive um episódio que eu gostei bastante. Foi um que ele tirou nota baixa, eu acho, numa prova na escola. E ele tentou resolver de todas as formas e no final das contas deu certo, mas ele se ferrou um pouquinho, assim. Foi o melhor episódio que eu assisti.
Qual o seu seriado preferido?
Dr. House.
Por quê?
Porque fala sobre saúde e é uma área que eu curto e prende bastante atenção.
House? Yes. How many other friends do you have in the asylum? You guys are crazy.
é Hero. 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 Por quê? Não sei por quê, eu acho que é por causa da história mesmo, assim, tipo, prende a gente, sabe? A gente fica esperando sempre o próximo capítulo pra ver o que vai acontecer, assim, eu acho que é por causa disso.
É viciante!
Porque eu gosto das tramas, porque cada episódio prende e cada episódio resume o episódio anterior, então isso é legal pra quem não tinha assistido ainda a história. Cada personagem tem um mistério e eu gosto principalmente do Hiro. São personagens que no início da história não tem nada a ver um com o outro, eles são desconhecidos e se veem unidos por um bem maior, que é essa coisa de salvar o mundo.
Wait, save the cheerleader, save the world.
Save the cheerleader, save the world. Save the cheerleader, save the world.
We gotta save the cheerleader to save the world.
And chanting, save the cheerleader, save the world.
Save the cheerleader, save the world.
Let's save the cheerleader.
Eu soube da série pela internet, né, antes dela ser passada nos Estados Unidos, e daí eu comecei a buscar informações, eu só tinha sites americanos, né, a princípio.
Meio que resgata aquela história dos quadrinhos, dos super-heróis, que tinham seus superpoderes e que tinham uma missão. Então Heroes traz tudo isso pro seriado. Tem essa coisa de nunca terminar uma história em um capítulo, então dá vontade de assistir sempre. Heroes. The Tudors. Por causa da temática, eu gosto de seriados épicos, históricos. Ele fala basicamente da história da Inglaterra, toda a geração Tudor, desde o Henrique VIII, Ana Bolena, toda a família Tudor.
Meu seriado preferido é Lost. Ele parte da temática que são pessoas diferentes que caíram numa ilha. E a partir disso, ele apresenta cada personagem com sua história de vida diferente, com tudo que eles tiveram anteriormente pra cair na ilha é diferente. E eles conseguem unir os propósitos dessas pessoas. Então trata de uma interação social e também ele também tem flashes do passado, do futuro, dos personagens. E aí é uma coisa bem, bem complicada que vai te prendendo, assim, é muito bom.
Pra mim, eles querem contar a história da jornada do homem. Os personagens, eles vão vivendo suas vidas, mas aos poucos, a trama de Lost vai empurrando todos eles pra ilha. Então, mesmo contra a vontade deles, eles vão voltar pra ilha, mesmo sem ser esse o plano original de cada um deles. O que que isso quer dizer? Quer dizer que, por mais que você tente mudar pequenos passos no seu dia a dia, por mais que você tente ter poder de decisão sobre o seu destino, não é assim que as coisas acontecem. Lost quer mostrar que você tem algum poder de decisão, você pode mudar pequenas coisas, mas você não pode mudar em larga escala.
Eu gosto do mexicano. Chave. Porque, eu não sei, eu acho que o que fizeram com o trabalho de tradução do Chaves, normalmente os seriados traduzidos perdem muito da graça, ou praticamente toda. Mas a tradução do Chaves, a dublagem do Chaves, foi muito boa. Eles criaram também uma característica brasileira para os personagens. Quem já assistiu Chaves em espanhol sabe que cada personagem tem a sua característica própria. E no Brasil eles criaram outras características para os personagens, abrasileirando-os. Então o Chaves manteve a sua essência linda, que é do garoto sapeca, e veio para o Brasil com também uma boa tradução. Acho que essa é a diferencial do Chaves.
Meu seriado favorito é Gilmore Girls, porque conta a história de uma mãe e uma filha que são muito próximas, muito ligadas uma com a outra, e também é muito legal porque faz muita referência a livros e filmes legais.
He's still there.
What?
Jess, he's still there. I can't believe he's still there.
Just ignore him.
Yeah. You know, this is a dance marathon. You're not supposed to come and sit and watch. You're supposed to dance.
One Tree Hill.
Monterey Hill é uma cidade pequena que vivem dois irmãos que no começo não sabem que são irmãos. E a trama envolve romance, envolve desilusão, envolve conflito e é bem legal.
Prison Break, porque trata de uma temática interessante, que é um irmão que vai preso propositalmente com todas as estratégias montadas na cabeça dele e no corpo, inclusive ele tatua no corpo dele, pra tirar o irmão dele que tá na cadeia, supostamente, sendo inocente.
E quanto aos seriados brasileiros?
Não, não assisto seriados brasileiros.
Não cola muito comigo.
Brasileiro.
Brasileiro?
Seriado brasileiro.
O Brasil ainda não pegou a manha, né, cara?
Vale minissérie? Eu assisto de vez em quando Toma Lá da Cá, que é meio semelhante ao Sai de Baixo. Que é um seriado dos brasileiros, o melhorzinho.
Lá em Pato Branco tinha uma veterinária, foi ela quem salvou a Leleia daí. E quem era a Leleia? Uma porca que meu pai tinha, que teve depressão. Ela desenvolveu uma anorexia, parou de comer. Queria se tornar uma top porca daí.
Abre a porta,
porque lá é ele. Falsa calma e aí o
temporal. Teve um que não é bem uma série, foi uma minissérie exibida em dezembro do ano passado, que contava, recontava a história de Dom Casmurro, foi bem legal, o nome era Capitu.
Deixa eu ver seus olhos, Capitu.
Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada eu sabia.
A Grande Família, porque eu acho bacana, acho bem brasileiro, acho real.
Eu lembro do Sai de Baixo, eu assisti o Sai de Baixo quando era criança. Tipo, eu entendi o Sai de Baixo com 6, 7 anos, então não é um negócio muito difícil de entender.
Olha, eu tenho rola pobre!
Bordões do Sai de Baixo. Tinha o ó. Que quem falava, acho que era a Cláudia Jiménez, pro Caco Antilho. Falava assim, um virava pro outro. Oh! 20 minutos do programa era só isso. Todo mundo achava massa.
Cala a boca, Magda!
Tinha o Que Te Meteu, que é uma piada do mortadela.uol.com.br e ficava todo dia, ficava toda semana repetindo, Que Te Meteu? Ah, bateu na tábua do teu. Aí meu pai ria disso, bêbado, né, bicho?
Colega Caco. Que te meteu?
Bateu. Calma. Bateu na trave e entrou no teu.
Canguru Perneta, que era uma suposta posição sexual, né, do Caco com a Magda, era o Canguru Perneta. Você vê que é uma coisa muito sexy.
Acho que com isso pode-se dizer que quando os canais começarem a entender que a devoção e a badalação dos fãs não seguiam pelo controle da TV, também existirão ótimos medidores de sucesso.
Ficamos por aqui, tenham um bom dia.
Até a próxima!
Esse programa foi produzido por Bianca Morim e Stephanie Pereira para a disciplina de Rádio Jornalismo 1, sob a orientação da professora Giovanna Rutkowski, no segundo semestre de 2009.